Olá e bem-vindos ao comentário ao artigo científico. O meu nome é Cláudio Guerreiro e esta é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. E nesta edição vamos abordar um estudo da área da intervenção estrutural no âmbito da válvula aórtica percutânea. Trata-se do estudo prospectivo COMALIGN, publicado na JACC na edição de outubro deste ano, intitulado Patient Specific Implantation Technique to Obtain Neocomistral Alignment with Self-Expanding Transcatheter Aortic Valves, cujo investigador principal é o Dr. Bieli Auskas, do grupo do Dr. Lars Sondergaard, de Copenhague. Temos hoje connosco para discutir este artigo a Dra. Vera Marinho, cardiologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Olá, Vera, e obrigado por teres aceito este convite.
Olá, Cláudia. Antes de mais, queria agradecer-te e à PIC pelo convite para participar nesta iniciativa.
Muito bem, Vera. Começava por te perguntar acerca da técnica abordada neste artigo. Qual a importância da técnica e, particularmente, no contexto do tipo de prótese que foi utilizado?
Ao contrário das próteses implantadas cirurgicamente, em que previsivelmente as comissuras da prótese ficam alinhadas com as da válvula nativa, na TAVI esse alinhamento pode não ocorrer. E o alinhamento das comissuras é uma questão importante por vários aspectos. Em primeiro lugar, porque interfere com o acesso subsequente às artérias coronárias. De facto, a presença da neocomissura em frente do ósteo das coronárias pode tornar difícil a canulação e manter a coaxialidade durante a cateterização. Esta é uma questão particularmente relevante no caso das válvulas autoexpansíveis, devido à altura do frame. E em particular na presença de anatomias da raiz da aorta pouco favoráveis, como uma largura dos seios de valsalva estreitos, ou quando o ósteo se localiza abaixo da saia da válvula. Um pouco em linha com este ponto, a ausência de alinhamento comissural também pode ser um fator impeditivo da realização de procedimentos como basílica, no caso da necessidade de reintervenção sobre a prótese. E por outro lado, também existem alguns dados de que o alinhamento comissural pode interferir com a própria hemodinâmica e com os fluxos a nível da prótese e, portanto, poderá influenciar o funcionamento e a própria durabilidade da válvula. Ora, à medida que cresce a evidência e a utilização da TAVI em populações de doentes de baixo risco e mais jovens, e portanto com maior probabilidade de necessidade de reintervenção coronária ou de reintervenção valvular, esta questão do alinhamento comissural ganha uma importância crescente. Ao longo dos últimos anos, tem havido algumas tentativas de desenvolver, no fundo, uma técnica de orientação universal da válvula, de modo a reduzir a incidência de sobreposição dos osteocoronários com as comissuras da válvula percutânea. Um dos autores, até que se tem mais debruçado sobre esta questão, é Gilbert Tang, que descreveu uma técnica para a Evolute e que melhorou um pouco o alinhamento das neocomissuras da válvula percutânea. Contudo, nós sabemos que a anatomia aórtica e a orientação da válvula nativa difere de doente para doente. E, no fundo, o que estes autores se propõem é de que a implantação, do que se propõe a investigar, é de que a implantação da válvula, da prótese valvular, na projeção de sobreposição da cúspide coronária direita com a cúspide coronária esquerda, com uma das comissuras da válvula percutânea isolada à direita, poderá resultar num alinhamento comissural ideal ou adequado.
Certo. Espera, acho que tocaste aqui em vários pontos que mostram claramente porque é que este estudo é importante, no sentido de se colocar aqui mais uma pedra, na compreensão de uma otimização do alinhamento comissural para conseguir otimizar resultados, e particularmente, e quando pensamos em doentes mais novos, como representado nas indicações, nas novas guidelines de doença valvular, quando pensamos que podemos ter que efetivamente reaceder às coronárias e fazer um redo valvular. Claro que para percebermos bem este estudo é preciso olharmos para os métodos e de facto o planeamento do procedimento é crucial. Podes falar um pouco sobre isso?
Acho que, e tocas num ponto importante da trajetória da TAVI ao longo dos últimos anos. De facto, a maioria dos outcomes da TAVI deve-se não só nos últimos tempos à evolução das válvulas e do material e também à experiência dos operadores, mas tem muito que ver também com um melhor planeamento pré-procedimento e, de facto, aqui a TAC representa um ponto crucial. E é mais uma vez utilizada para, e os autores do estudo realçam isso, para otimizar não só a implantação, mas também esta questão do alinhamento comissural, de que forma podemos utilizar ataque pré-procedimento para termos um alinhamento comissural de forma a evitar a sobreposição com o ósseo das coronárias. De facto, o estudo Co-Align incluiu cerca de, prospectivamente, 60 doentes com estenose aórtica grave sintomática, referenciados por atável e por via transfemoral. Foram utilizadas três válvulas autoexpansíveis, a Evolut R e a sua versão mais recente, a Evolut Pro, a Accurate Neo e a Pórtico, sendo que um terço dos doentes em cada uma das plataformas. E todos os doentes incluídos no estudo foram submetidos a um ataque em dois tempos, 3 meses antes do procedimento e depois um ataque 3 meses após a implantação. A análise de ataque pré-TAVI permitiu determinar a projeção fluoroscópica específica em que há, no fundo, esta sobreposição da cúspide coronária direita com a cúspide coronária esquerda na fluoroscopia. A orientação das comissuras da válvula nativa segue sempre o mesmo padrão na projeção de sobreposição da comissura esquerda com a direita, ou seja, fica direcionada para a direita na imagem fluoroscópica. E é essa projeção que é específica do doente e que se conseguiu e que os investigadores analisaram na TAC, combinada com uma orientação pré-especificada da válvula a nível da válvula aórtica nativa e que depende de vários marcadores presentes em cada uma das plataformas, que permitiu, no fundo, uma implantação da válvula percutânea com o um alinhamento neocomissural. Então, depois, a orientação comissural foi avaliada na válvula nativa e na válvula aórtica percutânea, usando ataque pré e pós-procedimento, respectivamente. Os desvios angulares foram então calculados, combinando a orientação das comissuras da válvula aórtica nativa e a orientação das comissuras, da válvula percutânea. E este alinhamento neocomissural, ou o desvio do alinhamento neocomissural, foi classificado em quatro categorias: alinhado, quando o desvio variava entre os 0 e os 15 graus, desalinhamento ligeiro, se o desvio angular médio era inferior a 30 graus, moderado, quando o desvio era entre 30 e 45 graus, ou então desvio grave, quando era superior a 45 graus. E definiram como endpoint do estudo o desalinhamento comissural mínimo avaliado na TAC de controlo pós-TAVI.
Então, e os principais resultados com base nesta metodologia e nestes endpoints, quais foram?
Ora, em termos genéricos, de facto, todas as implantações foram realizadas com sucesso, como única complicação foi apenas um AVC isquémico, e a taxa de implantação do pacemaker foi de 0,7%, ou seja, uma taxa de implantação baixa. Então, relativamente ao endpoint primário, utilizando esta técnica de implantação que os autores descrevem, um desalinhamento inferior a 30 graus, ou seja, o endpoint primário, foi conseguido em mais ou menos 88% dos casos. E o alinhamento comissural ideal, que eles descrevem como um desvio comissural inferior a 15 graus, foi conseguido em cerca de 60% dos casos. Em dois doentes, em apenas dois doentes, a TAC pós-TAVI mostrou um desalinhamento grave, ou seja, com um ângulo superior a 45 graus, usando esta técnica de implantação. Relativamente às três plataformas, de facto, a Accurate Neo, os operadores evitaram um desalinhamento inferior ou menos que moderado em todos os casos. No caso da Evolut, não foi conseguido o torque ideal por ter um sistema, no fundo, um pouco mais rígido, em apenas três casos. Outro resultado importante e que em termos práticos e que pode influenciar a nossa prática é que a avaliação fluoroscópica do alinhamento comissural imediatamente após a implantação foi possível em quase todos os doentes. De facto, a fluoroscopia mostrou com um grau de precisão de mais ou menos 86% para identificar aqueles casos com um desalinhamento mais que moderado na TAC cardíaca pós-procedimento. E, portanto, o endpoint primário, no fundo, foi mal avaliado apenas em um único doente com base na fluoroscopia. Isto, em termos práticos, permite aos operadores, no fundo, traduzido para a prática clínica, de logo antever intra-procedimento se há alinhamento comissural ou não. E uma classificação dos alinhamentos semelhante, ou seja, alinhado, desalinhado, desalinhamento ligeiro, moderado ou grave na fluoroscopia pós-TAV e na TAC cardíaca foi observada em 48 doentes, ou seja, 13 com Evolut, 18 com Accurate e 17 com Apórtico, ou seja, o que torna no fundo a TAC de follow-up redundante, ou seja, nós não precisamos de ataque de follow-up para perceber se de facto existe alinhamento comissural ou não.
Portanto, uma técnica que foi estudada neste artigo para estas três próteses autoexpansíveis, supraanulares, e que mostra resultados aqui de segurança e de eficácia muito interessantes e que com potencial de aplicabilidade geral, não é? Desta mesma técnica. Claro que para pensarmos nesta generalização da técnica, temos que olhar para as limitações também do estudo e da técnica. O que é que me podes dizer sobre isso?
Claro, o estudo tem algumas limitações que é importante destacar. Desde logo, é um estudo unicêntrico e o tamanho da amostra é relativamente pequeno, que impossibilita comparações com poder estatístico, mesmo entre plataformas e mesmo em termos de, no fundo, generalização. Depois, outra questão importante, não se pode excluir que, por exemplo, não exista um viés de seleção do doente, porque algumas anatomias foram tratadas preferencialmente com um tipo de válvula em detrimento de outra, mas isso também acontece na maioria, é prática corrente na maioria dos centros. Uma questão também importante é que não se tem a variação anatómica a nível da válvula nativa e a origem das artérias coronárias pode ter afetado os resultados deste estudo. De facto, muitas vezes não sabemos que os folhetos valvulares não distam exatamente 120 graus entre eles, e além disso, as próprias artérias coronárias também podem não sair exatamente do centro do seio coronário, e isso pode interferir com os resultados. E depois, por outro lado, esta classificação, no fundo, do alinhamento neocomissural em quatro categorias é um pouco artificial. De facto, não existe, não se sabe em que medida é que estes diferentes graus de desalinhamento podem, na prática, afetar o acesso coronário e a própria funcionalidade da válvula. Acho que, no fundo, é um estudo importante que mostra uma técnica que pode ser implementada e que tem aplicabilidade prática de modo a otimizar, no fundo, o alinhamento comissural, porque isso vai ter implicações em termos práticos no futuro. Tem as suas limitações, e claro que são precisos, no fundo, ensaios de grande escala para testar isto, para testar se de facto esta técnica é viável e aplicável aos outros, na generalidade.
Certo. Eu acho que realmente, e obrigado Vera pela tua participação, acho que trouxeste aqui um estudo que é um estudo muito interessante, com uma aplicabilidade também interessante e vasta, uma grande extensão de doentes. A adoção desta técnica mostrou ser eficaz, mostrou ser segura, com as limitações que apontaste. É interessante pensar também na importância. Claro, não apenas da otimização da técnica, mas também da importância do desenvolvimento de, eventualmente, de dispositivos dedicados que permitam, de uma forma até mais natural, o alinhamento comissural, de forma a que, e à medida que vamos tratando doentes cada vez mais jovens e com follow-up mais prolongado, consigamos continuar a intervir nas coronárias destes doentes com segurança e rapidez, nomeadamente no contexto de síndrome coronária aguda, ou no contexto da TAVI em TAVI, ou neste conceito também interessante da durabilidade relacionada com a hemodinâmica, embora, pronto, seja teoricamente plausível, mas ainda não demonstrada, mas são tudo conceitos interessantes em que este artigo mostra que a otimização do alinhamento pode ser conseguida com esta técnica. Muito obrigado, Vera, pela tua interessante participação nesta iniciativa.
Olha, eu é que agradeço a oportunidade de participar nesta excelente iniciativa. Acho que o artigo vale a pena, tem, e pronto, acho que é sempre uma mais-valia nesta área.
Muito obrigado, Vera. Este foi o comentário ao artigo científico da APIC. Nós, todos os meses, convidamos cardiologistas de intervenção, ou fellows, para comentar a mais recente evidência científica publicada. O objetivo aqui é, fundamentalmente, aguçar curiosidade e fazer divulgação de ciência de qualidade. Esperamos que seja útil e interessante para todos e contamos convosco para as próximas edições. Este podcast está disponível no site, nas redes sociais da APIC. É muito importante que façam like e que divulguem se gostaram. Muito obrigado a todos, boas festas e até breve.